Tudo bem. Depois de 2 minutos, oi, Gu.
E aí, Iagão?
Quanto tempo, Gu? 2 minutos depois.
2 minutos depois.
Mais um assunto muito legal.
Só um gole d'água e nós já volta.
É isso aí, não. Foi só um comercial, só.
Ping, ping.
Voltando. Ó, pessoal, agora o assunto é interessante. Que agora todo mundo vai curtir ouvir. Quando duvidam de um professor barra profissional de educação física? Eu vou contar uma história. Mas antes, se você tiver alguma coisa pra falar, diga sobre isso.
Não, eu não tenho nada.
Não?
Então, tá. Deixa pra depois, vamos,
então,
vamos lá.
Vamos começar os relatos de casos, ok? Muito bem, estava eu há muito tempo atrás, né, estagiando, e aí eu estava passando treinamento para 2 grandes amigos meus, e numa rosca direta, né, com a barra H, né, no martelo, uma rosca martelo, e aí eu coloquei uma carga na qual, dentro da periodização deles, eu acreditava que eles iriam conseguir fazer tranquilamente. E aí, na hora que eles viram eu colocando piso pra eles, viraram pra mim e falaram: não, você tá maluco, Iago. Você tá maluco, Iago, a gente não consegue fazer isso nunca. Aí um deles virou pra mim e falou assim: eu duvido que você faça CP. Não, você faz, você tá pedindo pra gente fazer? Aí eu falei: faço. Eles falaram: não faz. Aí eu peguei, né, fui lá, fiz o movimento 10 vezes pra eles. E aí eles falaram: não, beleza, então vamos tentar. Esse foi o primeiro. E outra situação que eu também vivi foi quando eu estava dando aula para algumas meninas, e uma das senhoras, né, a gente estava fazendo uma elevação de quadril. Muitas delas, né, que elas eram alunos da hidroginástica, elas não têm força no glúteo, é muito normal, né, nesse público. Não conseguia fazer elevação de quadril unilateral, naquela que a gente deixa o pé para cima. E aí uma das mulheres pediu, né, educadamente ali e tal: Iago, depois você mostra, por favor, como que faz ali, porque eu quero entender melhor o movimento. Pô, legal. Deitando no chão, eu escuto: mas nem ele consegue fazer isso aí, tá passando pra gente. Aquilo dentro de mim falou: puxa vida, né? Pô, eu tô aqui tentando passar algo que vai ajudar elas, um movimento novo, né? Buscar entregar algo diferente pra elas. E aí ela manda uma dessa, né? Falando em português, claro. Pô, chato.
Sacanagem. Pensei, sacanagem,
né? Aí eu peguei, deitei sem falar nada, subi, fiz 3 movimentos bem devagar, mostrando, parei em cima na posição e comecei a conversar com elas. Parei na posição, quadril alto, unilateral, e comecei a conversar com elas, falando: ó, você tem que sentir isso, isso, isso. Aí eu já percebi que ela ficou com uma cara, mais ou menos, sabe, tipo, sem graça. Eu acho que é muito delicado isso, cara. Se a pessoa tá lhe ensinando, alguma experiência ela tem. Se ela não tem essa experiência, na minha concepção, talvez ela ensine errado. O que que você acha?
Total, super concordo com você. Eu vou contar uns causos, né? Umas causas que aconteceu comigo.
Você vê como não acontece poucas vezes, acontece muitas vezes.
Tipo, eu sou magro, tranquilo. Peso meus 78 quilos aí, mais ou menos.
Ah, que você é alto, né? Deixa o público aí.
1,81. Então, magro, magrelo. Como a mãe disse, é magrelo. Aconteceu isso, né? Mais ou menos, como o Iago disse, uma vez trabalhando na sala, tranquilo, né? Normal, tentando atender todo mundo super bem. Estava realizando cadeira flexora.
Você?
Aluna. Não, uma aluna. Aluna.
Aluna.
Com um amigo personal, colocar assim. E conversando, né? Eu atendendo os alunos da sala. Não sei que assunto saiu lá no meio, que falaram sobre zerar a máquina e quem conseguiria, porque ela não conseguiu. Até que surgiu meu nome no meio lá. E ela falou: não, duvido. Magrinho desse jeito? Duvido. Ai, meu Deus do céu.
Doeu lá dentro.
É, aí mexe com o ego, né? Mexe com o ego.
Ah, pô.
Tipo, não é pra se parecer, só que era uma carga que a gente conseguia treinar. Já era algo normal. E aí, com todo respeito, fui e tive que mostrar, né? Porque falou: duvido, vem cá. Aí você fala: beleza.
Com todo respeito, tive que mostrar. Te mostrar pra ele que eu tava errada. Você estava errado, observe.
Aí, fui até lá e realizei o movimento. A pessoa realmente fica surpresa, fala: nossa, olha, ele é forte. A pessoa tem que entender, né, que uma questão é treino, tem um treino ali.
Isso. E que não está relacionado à hipertrofia e tamanho de músculo.
Isso, então, é isso, né? Aí teve outra situação, quase parecida com que foi no levantamento de terra. Eu sou um cara que eu gosto de levantamento de terra. Então, sempre busquei evoluir, estou um tempo sem fazer já, por questão de outro compromisso, né? Mas, enfim, nesse período tava treinando bem, super bem. Nossa, minha face.
O ápice.
Ué. O meu objetivo sempre foi dobrar meu peso. Então, nessa época eu acho que eu pesava um pouco menos, pesava na faixa de 75 quilos. E eu queria colocar 75 cada lado. Erguer 150 quilos no, no terra. E era o objetivo. E tava ali, 60, calculando devagar, do equilíbrio. E um certo dia também, final de expediente, estava dando aula, realizando o momento, e perguntaram: duvido.
Ah.
Aí era um risco, corri um risco,
claro,
eu tava aquecendo, tava sem nada. Só que eu tive que mostrar, a pessoa tava lidando com 40 a cada lado. Aquilo ali pra mim era, naquele momento, o meu aquecimento também.
Uhum.
Aí, né, você fala, mas só isso? Se for só isso, não é nem brinca.
É.
Né? Começa assim.
Com certeza.
E aí você vai lá, coloca mais 10, pra se mostrar um pouquinho e realiza o momento.
Mas só que você tá ganhando respeito.
Eu também vejo. Aí a pessoa fala, nossa, porra, realmente. Então, às vezes, não é pelo tamanho que você é.
Não.
Você é magro. É pelo, também tem muita técnica envolvida.
Muito.
E igual falou, aí cada um tem um grupamento mais forte que o outro. Isso é, né, individual mesmo. Tem pessoas que é muito forte, mesmo sendo magrinha ou não. E as pessoas não acreditam nisso. Ela acha que... E a gente como profissional, fala a gente, porque o Iago daqui um mês ele já pega o craft dele e é também.
Amém.
Faz parte do time. A gente não é só teórico. Tudo que a gente vê na teoria, a gente aplica. E a primeira pessoa que a gente aplica é a gente.
Exato.
Então a gente, é o nosso laboratório, é a academia. Então eu falo, pô, eu vi um estudo, vi um vídeo bacana, um exercício tal. Vou testar. Em quem? Em mim.
Não vai testar no aluno, se não der certo.
Aí por quê? Pra sentir a sensação de como que é. Fala, ô, pô, eu, uma pessoa treinada, fui realizar e senti uma dificuldade. Vou passar pro iniciante? Jamais, hein? Jamais. Então tem coisa que a gente realmente não passa porque realmente tem um grau de dificuldade ali no exercício.
Exato.
Porque a gente vive e tem muitas pessoas que desacreditam da gente. Porque a gente tá lá, pensa que a gente só estudou, parou de estudar e é isso aí, não treina mais. Não, a gente tá lá o tempo todo, ver. Algum momento da nossa vida a gente fez aquele treino, aquele exercício. E a gente, como eu falo, a gente tem uma base, tem uma técnica. E aí, por isso que a gente consegue realizar. E não é primeiro pelo tamanho.
Você vai, isso é de qualquer profissão. Um cara só vai ganhar uma causa no direito se ele ficar passando vários casos e ter a experiência dele. O cara só vai ser bom em passar dieta, ser nutricionista, se ele treinar e fizer dieta, entender também como funciona o corpo dele perante os alimentos. O médico, ele só vai entender como opera se ele operar. Ele só vai entender se um remédio faz efeito se ele, com a experiência dele, passar por isso. Agora, fulano de tal passou isso. Aí ele vai tentar passar, não era o caso do paciente, errou, entendeu? Então é a mesma coisa, gente. Às vezes a gente tem que saber que um determinado exercício pega tal grupamento muscular. Porém, pela nossa experiência de treino, a gente sabe que também pode pegar um músculo que ela esteja sentindo dor. Se ela fizer um pouco errado ou não tiver a consciência certa. Porque um exercício... pode ser para dois grupamentos musculares. Do exemplo do terra.
Sim.
O terra, ele é perna ou costa.
Terra para mim é completa, né? Eu falo que
ele
o terra
é
do dedão até o, literalmente, trapézio.
Só que com detalhes de consciência e de movimento, você muda das costas para a perna.
Isso aí.
Entendeu? Então, é detalhe que a pessoa não vai saber. Então, às vezes, você vai passar para a pessoa o terra pensando nas costas, só que para ela tá com uma dor no joelho, entendeu? Tô dando um exemplo aqui, né? Então, outro caso, uma vez também, que é buscar o respeito do aluno. É buscar o respeito, mas sem desrespeitá-lo. Não é fazer se achando. Você faz, mostra pra ele que você realmente consegue, porque automaticamente ele vai mudar a visão dele sobre você. Uma vez eu fui mostrar um pull-down pra um aluno e tava muito pesado. Mas eu tô acostumado já com aquele peso, então eu sabia que eu conseguiria mostrar. E aí eu, quase com a máquina zerada, lá com o peso zerado do cross, eu peguei e fiz, mostrei pro aluno. E aí ele foi tentar fazer com a mesma carga. Aí que entra o ego que a gente tá falando. Entra o ego do aluno também. Não, ele fez, vamos fazer também. Ele não conseguiu tirar a barrinha do lugar, o pezinho do lugar. Cara, eu fiz aquilo porque eu sei que eu conseguia. Foi natural, nem pensei, sabe? Não, vou fazer aqui com o peso. Não, tava o pino lá, eu peguei e mostrei só. Isso aí. Aí eu percebi que ele tentou fazer. E não é essa a ideia.
Sim.
A ideia é que naquele momento também ele já me olhou com outro olho, sabe? Tipo, putz.
Sim.
Respeito, entendeu? Então acho que é isso que a gente deve buscar quando a gente vai fazer isso. É, claro, se a pessoa falou isso, é porque ela realmente tinha um ar ali de
dúvida.
Do mal, né? Não é, pô, não é positivo você fazer isso, você duvidar de alguém.
Sim.
Duvidar de alguém não é legal nunca. Mas ela pode servir de motivação ou você pode quebrar a cara. Que pode acontecer na maioria das vezes nessas situações. Eu acredito que você nunca deva falar nessa malícia para o profissional. Por exemplo, não estou conseguindo fazer um movimento. Professor, você pode mostrar um movimento para mim? Completamente diferente. Agora, se duvidar que o professor faz alguma coisa, não é interessante.
Sim, é o que nós falou, né? Porque todo mundo tem um ego, todo mundo.
Sim.
Não é que a gente, nossa, é um ego muito grande. Não, mas só que a situação te fez fazer aquilo lá.
Exato.
É igual... Eu também não sou, colocar, bobo o suficiente, para não usar outra palavra, de fazer algo que eu não sou capaz de fazer. Igual, eu sei o meu limite.
Uhum.
Então, se um aluno chegar em mim e pedir certo exercício, onde no meu planejamento de treino não tá aquela carga, não tá daquele jeito...
Eu não vou fazer.
Eu não vou fazer. Eu vou tirar a carga e vou mostrar com uma carga bem mais leve. Mas nessa situação que a Nair falou, era situações que a gente vivia. Tava ali no meio, tava fazendo, era tudo normal. E outra, eu também vejo assim, né? Querendo ou não, se torna uma obrigação a gente treinar, a gente praticar. É, porque a gente ensina, né? Porque tem coisas que a teoria mostra de um jeito, só que na prática, cara, é totalmente diferente. Até o jeito que você fala com a pessoa, tipo assim, imagina você estender uma roupa no varal, você pega uma senhora. Ela vai falar, eu entendo a roupa assim, né? Beleza, ela vai lá e vai realizar o momento. Ela já sabe o momento. Então você usou o desenvolvimento, fala, vamos fazer um desenvolvimento de ombro. Ela fala,
que isso?
Que é isso? Aí você fala, pô, imagina ela estendendo a roupa do varal. Aí você vai lá, ajusta e fala, show de bola, ela entendeu. Ela não vai saber o nome, só que ela vai falar, estender a roupa no varal, é o movimento disso.
Você muda um padrão de movimento.
Isso, aí a gente fala, vamos fazer certo agachamento. Ó, imagina você sentando numa cadeira desse jeito. Aí você vai lá, arruma e fala, isso, agachou. Legal, então, mas só que a gente vive isso, a gente teve a experiência de fazer isso. Então a gente cria situações que fique mais fácil ensinar. Porque se a gente for usar teoria, meu pai do céu, ninguém aprende. Ele vai deitar, vai falar, fecha a escápula, deprecia a escápula, adução da escápula.
A pessoa não sabe o que é isso.
Se perdeu. Ou agora você vai fazer a contração do peito assim.
Você vai atrás dela e fala, baixa,
isso,
baixa aqui.
Baixa, toca.
Fecha, fecha aqui. Pronto, a pessoa vai entender.
Isso, acabou. Força no calcanhar na hora do lançamento.
E depois disso, sim, você fala pra ela, olha, esse movimento aqui chama tal coisa.
Isso, entendeu? Mas se não, cara, não consegue ensinar ninguém, né? Infelizmente. Então, né, falou aqui de uma maneira assim, é que de duvidar, é que as pessoas acham que a gente não treina, só que a gente treina, gente. Por mais que seja um treino rápido,
eu
vou falar a minha situação. Cara, tem dias que meus horários tá muito... Eu falo loucos mesmo, tipo assim, é uma correria. Hoje eu não moro mais em Pederneiras, né? Então eu tenho a parte de trânsito também, tenho que viajar todo dia. Mas, tipo assim, 40 minutos eu tô treinando. Alguma coisa eu tô treinando. E eu sempre busco treinar exercícios multiarticular, que é mais fácil pra mim, né, naquela situação. E pra manter a minha técnica apurada. Ah, mas você não tem outros exercícios? Talvez naquele momento não. Mas teve... 3 semanas atrás, meu horário está mais tranquilo. Então, eu treinei. Hoje já dá mais difícil. Talvez daqui 2 semanas, eu consiga ter mais horário. Tipo assim, disponível, né? Uhum. Então, eu consigo treinar novamente alguns movimentos diferentes. Mas a gente treina. A gente treina.
Com
o tempo todo treina. A gente estuda e treina. Tu estuda e treina.
Exato.
Igual nós fala aqui, né? Só, vamos estender um pouquinho. Falando de divisão de treino, alguma coisa assim. Igual, a gente, quando a gente fala que a gente vê na teoria, vê lá nos estudos, vários tipos de treino, tem vários tipos de treino. Uma vez na semana, 2 vezes, quantas vezes eu treino? Semana inteira ou não? Descanso ou não? Tem todo jeito possível. Só que a gente faz o quê? A gente aplica na gente e vê o que funciona. E cada um tem um que funciona. Só que a gente aplica.
Exato.
Então você tem aluno que chega e fala, o que você acha? Eu treino duas vezes na semana ou posso treinar três? O que você acha legal? Para aquela pessoa, às vezes duas vezes fica muito show. Porque Exato. No resto da semana ela faz outra atividade. Para não sobrecarregar o corpo, né? Igual falar articulação e tudo mais, ela melhor treina duas. Só que tem pessoa que é melhor treinar cinco, seis. Então, vai da pessoa. A gente tem uma base, a gente viveu o negócio e a gente fala, oh, então é assim. Então, só estendendo um pouquinho mais. Falando de treino, uma vez eu estava treinando realmente full body todo dia, todos os grupos de movimento muscular. Eu percebi que no terceiro dia eu estava quebrado, tinha perdido o Gustavo. Era tanta dor em tudo.
Atrapalhou até o trabalho.
Tudo, atrapalha tudo, tudo, tudo. Para tomar banho era ruim. Então eu percebi que se eu fosse treinar full body, era treino na semana. Eu tinha que ter um descanso para poder realizar, um descanso para poder realizar. Então, literalmente, a gente é tentativa e erro. Só que com quem? Com a gente não pode fazer tentativa e erro com um aluno. Pelo amor de Deus, jamais isso, né?
Por favor.
Então, eu acho que é quase um desabafo aqui, né?
Claro, mas é, tem que ser.
Então, tem muitos alunos que não entendem isso. Então,
profissionais, treinem, por favor.
Isso. Treine, cara. Treine. Ensine mesmo. Você assim, fala, pô, se eu não tô fazendo... Se eu não consigo fazer certo, como que eu vou ensinar, gente? É bem, sabe? Se eu não aprendi certo, como que eu vou fazer? Tem pessoa lá, tem pessoa que você vai falar, ela vai entender já. Só que chegou na parte de mostrar... E aí, fala, ah, faz assim, tá certo? Ah, professor, tá, né? Tipo assim, nem o tá é confiante.
Pelo amor.
Porque a pessoa nem sabe fazer, cara. Então, realmente, igual você falou, profissionais, treine, cara. Treine e... Porque precisa, velho, precisa, realmente precisa. Querendo ou não, se torna uma obrigação. É um, né? É um nosso meio de trabalho e tem que fazer isso.
Tem um vídeo que eu gosto muito. Se você também puder assistir, assista. Que é do Pacholok. Onde ele tá treinando perna com dois atletas dele. E no final, ele depois de ter vomitado, treinando, fazendo uma passada, perguntam pra ele, né, como que ele tava. E aí ele fala, pô, tô tranquilo. Eu preciso mostrar pros meus atletas que eu também sei o que eles estão sentindo. Então eu preciso passar pelo caminho que eles estão passando pra poder falar com propriedade pra eles. Cara, isso é imprescindível. Você conseguir mostrar para a pessoa porque você sentiu aquilo, você realmente sabe que aquele movimento um pouco diferente vai trazer outra coisa para a pessoa. Você está mudando a concepção dela. Você está mudando a sua própria concepção.
Sim.
Treinem. Treinem porque eu falo por mim também. Quando me tornei professor de natação, fazia muito tempo que eu não nadava. Eu nadei quando eu era pequeno, até uns 8 anos. E aí na faculdade me apareceu um projeto de natação onde eu tinha que ensinar as pessoas. Como que eu vou ensinar algo que eu nem lembro direito? Então eu comecei a me cobrar, a entrar e falar, vou nadar. E eu não sabia nem o borboleta, não lembrava mais, né? Não é que eu não sabia, mas eu não lembrava mais. Aí eu comecei e falei, não, vou começar a bater aqui pra eu saber mostrar, se precisar. E encontrei métodos pensando durante eu fazer e ensinar as pessoas. Isso é o mais legal. Quando você faz, você busca alternativas, como você falou, vamos estender a roupa no varal. Mas você, enquanto fazia seu desenvolvimento, você pensou nisso.
Sim.
Fazendo. Se você não faz, você olha, talvez você tenha essa ideia. Talvez, mas é mais difícil. É mais difícil, não tem como você
fazer. Sempre tento trazer as coisas do cotidiano para poder realizar o movimento, né? Para ficar mais fácil o diálogo ali, pra pessoa entender. É isso, é. Outra coisa que eu tava falando, né, ato de duvidar, é igual eu falo, o Iago é meu aluno, né?
Sim.
Já falou aqui. Cara, o Iago é um aluno mais forte que eu tenho. Ele é forte mesmo. Tipo assim, eu treino o meu treino de força, o Iago tem o treino dele de força.
Uhum.
Tipo assim, lógico, eu não tenho a força que o Iago tem. Só que o meu treino de força é força, como o do Iago também é força. Só que as cargas são diferentes.
Exato.
Então, eu não supino.
O princípio não muda.
O Iago pega 50 quilos, eu pego 35, 40. Olha lá. Então, assim, só que são diferentes. Como eu falo, tem aluno meu que dá show em mim naquele movimento.
Não
é que eu não sei fazer.
Exato.
Só que ele tá, tipo, tá treinando mais pesado, o treino dele é aquilo lá, então ele...
Ele tem o tempo suficiente pra fazer.
Tudo dele é melhor. Tipo, a genética, tudo. Igual eu falo, o Iago é muito forte, gente. Você não tá ligado. Então tem coisa que não tem como. Você fala assim, Gu, faz com essa carga aqui. Eu vou falar pra ele, você tá louco, filho.
Pô, não dá,
você tá louco.
E a prudência. É isso que eu queria lembrar, eu tinha perdido. E eu demorei pra aprender isso, porque uma vez eu fui ajudar uma aluna, porque não tinha gaiola. E ela ia fazer agachamento livre, com a barra nas costas. E antigamente você tem que colocar a barra nas costas do aluno. Olha, cara, isso é o cúmulo total.
Não, entendeu? Nem fala isso aí.
É o cúmulo total no princípio de você se machucar, entendeu?
Eu já vivi muito aí, hein? Rapaz.
Cara, aí eu fui colocar e era 35 cada lá, 70 quilos. Mais a barra. Eu falei, não, coloco de boa. Nossa. Mas na hora que eu subi a barra, raspou tudo no braço. Bateu no ombro, coloquei nela, ela fez o agachamento, na hora de tirar a barra escorregou, sabe, bateu no meu bíceps. Cara, eu sei que depois eu fiquei roxo, sabe, fiquei roxo, o bíceps roxo assim, pela batida, o braço arranhado de que a barra passou. Aí eu coloquei, né, na minha cabeça, né, pensei comigo, cara, eu preciso saber fazer esse movimento e eu preciso ter força. Eu não treinava força nunca, eu fazia um treino de boa. De boa, ah, treinei, uhul, vambora. Sabe, não periodizava carga, nada. Falei, não, a partir de agora eu preciso ser forte pra mostrar pro aluno, se precisar, eu ter a força pra ajudar ele. Por exemplo, num supino. O cara vai fazer com, sei lá, 100 quilos. Cara, uma barra pesando 100 quilos é pesado.
Pesado.
É pesado. E aí, barra cai no peso dele.
É isso. É, então eu posso dizer que eu treino pra ajudar a pessoa.
É funcional. É funcional. Pô, você vai ajudar um que nem você me ajuda a fazer supino inclinado com halter. Cara, tem 30 quilos cada lado. Pô, você tem que também ter a força, caso fale, de segurar meu braço ali. Se você não tiver a força, vai eu, seu braço, o peito, vai tudo embora.
Tudo embora.
Vai o chão, pro ralo, vai tudo embora. Entendeu? Então vira não só de você conseguir ensinar, mas de você ter a funcionalidade de conseguir ajudar uma pessoa a evoluir.
É, se você quer fazer aquilo lá, tem que fazer. Você tem que estar preparado para aquilo, né? É isso mesmo.
Entendeu? Então treina, cara. Treina mesmo, você vai se ajudar. Você vai se ajudar tanto em ensinar como em você mesmo.
É isso mesmo, é isso mesmo.
Então é isso que a gente tinha para passar. Cara, também é um assunto muito da hora.
Da hora, é verdade.
Tem mais coisa ainda que eu não tô lembrando agora, mas...
Sim. Mas tem, sempre tem. Sempre tem.
E a gente vai continuar passando isso.
Sim.
Pra sempre.
Sim.
Pra sempre. E se duvidarem de você e você não conseguir fazer aquilo, não faça. Ah, doeu o ego. Treina. E aí você faz. Posta na sua rede social. Não marca a pessoa, não faça nada. Simplesmente mostra que você evoluiu e conseguiu fazer aquilo. É. Você se motivou a evoluir a partir de uma crítica.
Sim.
Acabou.
É igual falar, né? A gente bota comparação, né?
É.
Igual falar, a gente treina pra gente.
Isso.
Evolui pra gente. O ego maior que a gente tem que ter é nós com nós.
Exatamente.
É, a Ana Crioné falou situações aqui, né? De fora. Só que coisa que a gente tá preparado. Se fosse situações que a gente não estava, igual falar, a gente não ia realizar. Porque a gente consegue controlar, a gente sabe o que pode e o que não pode. Porque para vir uma lesão é rapidinho, né? E quem tem lesão sabe.
Em falar em lesão, eu quero também deixar claro aqui para as pessoas que nessa, quando não existia gaiola, fui fazer agachamento. Ah, não vou lembrar a carga. Eu tava treinando junto ainda. Eu e o Gustavo tava treinando junto. E aí eu não aqueci. Eu coloquei a barra nas costas, fui agachar. E por, né, obviamente, quando as pessoas colocam a barra nas suas costas, não é a mesma coisa você pegar numa gaiola.
Sim,
não, na qual
totalmente.
Você tá estabilizado ali, você vai achar o ponto da barra, do equilíbrio e vai pôr. E eu ainda não estava tão aquecido. Peguei e fui fazer, a partir dali meu joelho começou a doer. Possivelmente foi ali que, talvez já fosse rompido até, não sabendo, não dá para saber, o médico falou que não dá para saber. Mas foi naquele ponto, naquele agachamento pesado, sem aquecimento, que... Eu fiquei muito tempo com dor e reflete até hoje na vida, né?
Sim.
Não tem como. Então, prudência, velho. Prudência não é brincadeira. A galera acha que treinar é brincadeira. Pode morrer, pode machucar, pode mudar a vida inteira.
É, isso que você falou foi. Nós não tava treinando junto, tipo, nós tava treinando junto, não com o professor e aluno, né?
Hã?
Nós tava treinando junto, nós dois. Né?
Eu e você.
Agachando.
É.
Os dois tava agachando.
Como aluno.
Como aluno.
É.
Parceiro de treino.
Parceiro,
né?
De treino.
Eu lembro esse dia aí, cara.
Foi nesse dia que eu machuquei
a gaiola.
Foi nesse dia que eu machuquei. Eu não aqueci.
Olha que sofrimento inteiro, né?
Não era tonto, velho. Não era tonto agachar aquele peso sem gaiola.
Agachou com o peso sem gaiola.
Ah, se fosse hoje em dia você virasse pra mim, ah, vamos agachar aí, ó, põe a barra nas costas. Não, pode parar.
Bandora? Aí, era louco,
velho. Bandora? Não, é coisa de moleque, velho, isso aí.
Ó, até chorei da risada.
Não, mas. A gente é novo ainda, mas tinha coisa que a gente fazia aqui, mano.
É louco, né? É loucura.
Não, porque, não, não mede o risco-benefício.
Nossa, eu lembro, cara. Eu lembro que nós agachou pesado mesmo, cara.
Não, tava pesado. Sei lá, 110.
Aí, o problema é que nós parava, dava teto preto, né? Normal. Eu balançava.
O duro que não dava pra soltar a barra, velho. Não dava, você tem que esperar a pessoa pegar, cara. Você tem que ficar assim, ó, balançando ainda com a barra
nas costas. Não, e o pior, que depois tem que ajudar a levantar a barra pra colocar nas costas da pessoa. Meu pai.
Você já tava cansado, você ainda tinha que pegar, fazer ali. Ah.
Nossa, gente.
Muito louco, velho.
Meu Deus.
Mas são coisas que tem que viver pra aprender.
Tem que viver pra aprender.
É tem que... Não, e cara, não adianta. Você pode ver a pessoa fazer errado. Você vai lá e vai querer fazer errado também.
Sim.
Por situação, entendeu?
É igual você falou, tem que viver, mano.
Tem que viver.
É igual você falou, hoje jamais.
Olha eu, que louco. Recém-operado. Não, vai vendo. Eu recém-operado na faculdade. Recém-operado. Cara, fazia um mês, dois meses. Não, fazia dois meses que eu tinha operado. Cicatriz ainda tava, sabe, total ali. Tinha um teste pra fazer na faculdade lá, que era agachar. Aí eu falei, pessoal, pô, não vou conseguir fazer máxima aqui, né? Porque, né? É, acabei de sair da operação e tal. Era agachar e supinar. Coloquei 10 quilos cada lado pra fazer, cara. Mas se eu fosse hoje, eu ia falar, nunca. Olha o risco que eu corri.
É, isso mesmo.
Aí eu fui fazer supino, coloquei 40 cada lado e fiz. Que louco, recém-operado, velho.
Não, é tudo.
É falta de nexo, é falta de pensar.
É que hoje a gente pensa, né?
Mas é por quê? Porque hoje eu tenho mais conhecimento também. Sim. Na época eu não tinha.
Eu também. Eu tava no meu começo do ano, começo de faculdade. Rapaz.
Olha que loucura. Que doido, não, mas são coisas que a gente tem que falar pro pessoal, porque muda. Não,
não
faça
assim,
isso. Não cometa esse erro, por favor.
Porque a gente cometeu, né? É experiência, gente.
Mano, pensa pra treinar, né? Pensa pra treinar. Ah, mas o meu parceiro de treino faz. Calma então, velho. Calma, deixa ele fazer, deixa ele se matar, ou fazer porque ele já tá treinado pra isso. Guarda o peso, faz na sua,
isso.
E aí até você chegar nele. Aí chegou nele, aí você passa ele e acabou.
É, porque é real, hein? Esse dia foi louco mesmo.
Ah, tem muita história pra contar, cara. Ainda vou contar a história de quando duvidaram de mim que eu consegui emagrecer, que eu conseguiria ter um corpo da hora, mas não vai ser pra esse, vai ser pra um próximo tema. Tá bom?
Tá ótimo.
Então tá bom. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado. Se você gostou, manda para um amigo aí. Manda para um amigo para ele escutar a nossa história. E fala para ele, você não duvida dos professor.
Isso, não duvide.
E se duvidar, vai tomar. Tô brincando. Tô brincando. Mas você tem chance de passar vergonha, entre aspas, né?
É.
Ou de ficar constrangido, pelo menos. Ou então de constranger o profissional, que não é interessante também. É, então não duvide. Se você tem a dúvida daquele exercício, tira a carga, fala, professor, me ensina aqui. E aí sim você faz a carga sua que você tava fazendo. Fechou, galera? Obrigado, Gu.
Valeu, Iagão.
Esse foi da hora, hein?
Agora foi. Agora
esse... esse foi da hora.
Você tirou um negócio aí que nem lembrava.
Não, é, mas foi legal. O duro que foi nesse dia mesmo que eu comecei a sentir dor. Mas você vê como são situações que nos levam a outra. Por machucar o joelho, eu procurei você mesmo pra
me cuidar. Eu ia falar isso agora. Eu ganhei um aluno depois.
Mas entende, é que levou uma situação, leva outra. Não dá. Esse é outro tema também. Ah, chega.
Isso aí, falou, galera.
Pessoal, obrigado. Tamo junto aí, hein?
É nóis.
Falou, fomos embora.